Os estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, segunda-feira, 16 de março. Lá fora hoje, 11 graus centígrados, ao microfone na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco o João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu e a técnica é de Aaron Groves. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Coronavírus alastra-se a mais países africanos. O Tribunal Constitucional da Rússia aprova emendas constitucionais que vão permitir a Vladimir Putin permanecer no poder. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Não há casos de coronavírus em Angola, mas a questão é, pode chegar? Há razão de preocupação ou não? Autoproclamado, o presidente da Guiné-Bissau diz que João Lourenço é um ingrato.
Mas não podem ficar alarmados, eu não estou aqui, fiquem calmos.
Sinceramente, eu estou apreensivo. Estou muito apreensivo porque não estou a ver com capacidade técnica para fazer aquilo que os outros vão fazer.
Portanto, isso sobre o coronavírus em Angola, mas como dissemos, o presidente da Guiné-Bissau diz que João Lourenço é um ingrato.
Caso o Embaló venha se confirmar presidente daquele país, vai existir, ao meu entender, um distanciamento entre Luanda e a Guiné-Bissau.
Fique connosco para ouvir estas outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. No Quênia, as autoridades invadiram uma loja que supostamente vendia kits falsos de testes do novo coronavírus. A polícia deteve funcionários e fechou as instalações. Os governos da Tanzânia, Libéria, Benin e Somália confirmaram hoje os primeiros casos, aumentando para 30 o número de países africanos afetados com mais de 400 casos. Vários governos decidiram fechar fronteiras, tendo a Argélia decidido suspender voos da Europa a partir de quinta-feira. Na Etiópia, o governo anunciou a suspensão de aulas por 2 semanas e cancelou grandes eventos como reuniões da União Africana e provas desportivas. Entretanto, as Nações Unidas estimam que o crescimento do Produto Interno Bruto do continente africano deve cair de 3,2% para 1,8% devido à pandemia. Entretanto, novos números dizem que o novo coronavírus já infectou desde dezembro 168.250 pessoas e o número de mortes subiu agora para 6.501. Os países mais afetados, depois da China, são a Itália, com 1.809 mortes em 24.700 casos, o Irão, com 724 mortos em 13.900 casos, Espanha, com 288 mortos em 7.700 casos e a França, com 127 mortos em 5.423 casos. Entretanto, a Bolsa de Valores de Nova Iorque foi hoje temporariamente suspensa após grandes perdas logo após a sua abertura. Foi a terceira vez numa semana que isso aconteceu. Mesmo depois do Banco Central americano ter anunciado uma redução das taxas de juros, a média industrial do Dow Jones caiu quase 10%, enquanto o índice da Standard & Poor's caiu pouco mais de 8%. As bolsas de valor da Ásia caíram também. A economia global está quase paralisada com a imposição de medidas que impedem viagens e mesmo deslocações internas devido ao coronavírus. O preço do petróleo Brent continuava em queda, estando hoje a ser comercializado a US$ 32,60 o barril. O Tribunal Constitucional da Rússia decidiu hoje que são válidas e estão de acordo com a lei as propostas de mudança que permitem ao presidente Vladimir Putin permanecer no poder até 2036. Na semana passada, Putin já tinha apoiado a emenda aprovada pelo Parlamento da Rússia, que permite que o presidente permaneça mais 12 anos no poder, depois do fim do seu mandato atual, que acaba em 2024. Com a medida aprovada pelo Tribunal Constitucional, o próximo passo é uma votação nacional agendada para o dia 22 de abril. E, finalmente, o secretário de Estado americano advertiu o primeiro-ministro iraquiano que os Estados Unidos irão responder, se necessário, em caso de novos ataques contra americanos, isto após uma série de disparos de rockets contra uma base militar americana no Iraque. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar por falar do coronavírus, com uma boa notícia, mas com precaução. Angola continua sem nenhum caso de coronavírus, todos os testes até agora deram negativo. Mas o conhecido médico angolano, especialista em doenças renais, Matatidi Daniel, alertou, no entanto, as autoridades de direito para falhas nas medidas de controle sanitário no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, em Luanda. Venâncio Rodrigues.
Através da sua conta na rede social Facebook, o especialista disse ter notado a sua chegada à capital angolana, vindo da África do Sul, pouco rigor na recolha da ficha de inquérito epidemiológico distribuída aos passageiros por parte dos funcionários do Serviço de Imigração e Estrangeiros em Serviço. O médico nefrologista chamou a atenção para a necessidade do reforço da vigilância epidemiológica e alertou que uma falha nas medidas de contingência, todas as operações subsequentes falharão e redundarão em custos acrescidos desnecessários. Matadid Daniel considera contraproducente e folclórico a medição da temperatura no local de passagem à fronteira, junto do Serviço de Migração e Estrangeiros, por entender que tal procedimento permite um aglomerado exagerado de pessoas e contraria o princípio da não aglomeração para o caso do Covid-19. Contactado pela Voz da América, Matadid Daniel não aceitou gravar a entrevista, mas afirmou tratar-se de algumas constatações pessoais e que as autoridades de direito já prometeram trabalhar para corrigir as falhas apontadas. Enquanto isso, as autoridades sanitárias do país anunciaram este domingo que os exames dos 5 cidadãos suspeitos de contrair o novo coronavírus deram negativos, mantendo Angola imune de qualquer caso até o momento. O secretário de Estado da Saúde Pública, Franco Mufinda, disse que do grupo, 2 são angolanos, 1 português, outro luso-angolano e 1 francês, sendo que desde o dia 26 de fevereiro até o momento foram rastreados e testados 104 cidadãos e todos eles livres do Covid-19. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Entretanto, o nosso outro correspondente em Luanda, Manuel José, foi ouvir a opinião de vários médicos angolanos. E se é verdade que uns estão apreensivos, outros fazem notar que até ao momento, como disse o Venâncio Rodrigues, Angola não tem nenhum caso, pelo que não há razões para pânico. Manuel.
A médica Mirolina Manuel tranquiliza os angolanos ao mesmo tempo que recomenda precaução.
Mas não podem ficar alarmadas, nós estamos sempre gripados aqui. Não é essa gripe também que vai nos matar, ainda não chegou aqui. Fiquem calmos. O que temos que lavar as mãos sempre que necessário, tocar alguma coisa, lavar as mãos, evitar andarem muito nos óbitos, nas festas. Vamos evitar isso. Como o angolano adora dançar, adora estar na discoteca, vamos começar a evitar.
Nelito Lopes é outro especialista que recomenda, dada a nossa fragilidade de sistema de saúde, a nossa a única arma é mesmo a prevenção. Lopes chama atenção para o desafio que teremos caso se registre coronavírus positivo.
Quando tivermos o caso confirmado, será muito difícil. Então, vale a pena prevenir, porque depois será muito difícil. Então, temos que fazer esse esforço. Para quem é um choque cultural, temos que fazer esse esforço de evitar os contactos. A Organização Mundial da Saúde também reconhece que nós temos uma política de saúde nacional que é fragilizada. Portanto, o nosso país está numa situação de alto risco. Toda a população angolana sabe como é que é o nosso sistema de saúde. As dificuldades que enfrenta mesmo, não estamos numa situação de surto ou pandemia. Sabe, até as grandes potências econômicas estão a ter dificuldades. Então, não será diferente se Angola também declarar, por enquanto, estamos a ter a sorte de ter um tempo de preparação. Nós nos saudamos pegando na mão de outras pessoas, né? Nos cumprimentando dessa forma. Abraços, sei que devem ser evitados.
Xavier Jaime, outro médico, diz que prefere nem imaginar o país com casos positivos.
Vai ser um teste a todo o Serviço Nacional de Saúde, está muito longe de alcançar a perfeição. Sinceramente, eu estou apreensivo. Estou muito apreensivo porque não estou a ver com capacidade técnica para fazer aquilo que os outros vão fazer um pouco por este mundo afora. Né? Mas pronto, é aqui que nós vivemos, temos um governo. temos o Ministério da Saúde e tem que cumprir com as suas responsabilidades.
Outro médico mais da mente, o psicólogo clínico Carlinhos Sala, recomenda ao Executivo para não deixar de parte os médicos da cabeça.
O pânico pode também causar mais estrago que a realidade. Há muitos aspectos psicológicos que entram nesse processo. É melhor que essa comissão que foi criada em termos ministeriais para esse assunto. Também trabalho com o psicólogo, mas com a instituição. A instituição que representa o psicólogo em Angola, para nós podermos encontrar a forma mais adequada, porque uma mesma informação pode apaziguar, pode levar pessoas em pânico e até às vezes pode causar acontecimentos fatais.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. E de Luanda vamos para o Namibe, onde há preocupações com notícias de que a vizinha Namíbia já registrou casos da doença. O Armando Chicoca foi ouvir opiniões.
O surgimento de casos de coronavírus nas repúblicas vizinhas da Namíbia e do Congo Democrático tira sono aos angolanos, que exigem do governo um encerramento das fronteiras. A Voz da América mediu a pulsação dos cidadãos na manhã desta segunda-feira em relação à pandemia.
Stélvia Camilo, estudo no Instituto de Ciências Religiosas de Angola. Pode ter pessoas da Namíbia vindo para cá e podem trazer a doença.
Esta é uma estudante do ICRA, Instituto de Ciências Religiosas. Bom, vamos ouvir aqui um cidadão. Muito bom dia, dá falar para a Voz da América.
Domingos Chapão Camate. Já está quase no nosso vizinho, a República da Namíbia. Então, nesse momento, nos preocupa mesmo, porque vai nos afetar muito e vai matar a população angolana.
Vidal, Kanami, a Namíbia e a República Democrática do Congo estão muito perto de Angola e é um dos casos também que está muito preocupado nos estudantes.
Outros defendem o encerramento de todas as fronteiras de Angola até que a pandemia fique estancada.
A medida ideal mesmo seria fechar as fronteiras.
As informações que nos chegam, o governo está a fazer rastreamento nas fronteiras, mas nós temos conhecimento que há muita gente que entra ilegalmente a partir da Namíbia, do Congo principalmente. Isso nos preocupa bastante porque seria muito mais seguro se fechassem as fronteiras. Se temos o caso da Argentina que já tomou essa medida, fecharam todas as fronteiras, como já vimos noutros países, países até mais desenvolvidos que nós, será muito difícil controlar a propagação do vírus.
Na minha ótica seria mesmo abolir a entrada de estrangeiros cá no nosso país. Acho que seria um método mais ideal.
Ouvíamos cidadãos do Namíbia preocupados com o surgimento de coronavírus na república vizinha da Namíbia, no sul de Angola. Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Agora vamos mudar de assunto. O autoproclamado presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, lançou duras críticas ao presidente de Angola, João Lourenço, acusou-o de interferir nos assuntos internos da Guiné-Bissau e de perseguir a família do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos. O jornal O Democrata disse que Embaló falava a jornalistas no seu regresso de uma visita ao Senegal, Níger e Nigéria e reagia a declarações de Angola sobre a situação política na Guiné-Bissau. O presidente eleito da Guiné-Bissau lamentou as declarações, mas disse não ter ficado surpreendido com as atitudes dos dirigentes angolanos, criticando depois as ações do governo angolano contra os filhos de Eduardo dos Santos. Sissoko Embaló disse que João Lourenço tinha recebido o poder de bandeja dado por Eduardo dos Santos e que era ingrato, não respeitando o antigo presidente. Koke Mokuta.
Não houve até o momento qualquer reação das autoridades angolanas. Entretanto, Oswaldo Mboko, especialista angolano em relações internacionais, afirma que as declarações de Sissoko foram bastante agressivas e que,
caso Embaló venha se confirmar presidente daquele país, vai existir, ao meu entender, um distanciamento entre Luanda e a Guiné-Bissau. Porque pelo discurso musculado e ofensivo que Embaló teve, embaraça de per si uma futura relação diplomática entre os dois estadistas que poderiam flutuar e fluir bem.
A mesma opinião tem o Alívio Quilumbo, também analista em relações internacionais, que lamenta o facto.
Primeiro que Embaló é de uma estrutura política que não comunga dos ideais políticos que o entrará. Embaló faz parte de um partido político que retirou a hegemonia ao partido fundador da nação Bissau-Guiné, que tocava o plano de independência, que é o PAIGC, e portanto se embalou conseguir confirmar o poder político, naturalmente as relações do ponto de vista político partidário vão ser mais, mas por exemplo do ponto de vista de Estado, porque a relação de Estado precisa beliscar aqueles partidos, embora quando os partidos comunas bem feito político ideológico, a relação de Estado é mais profícua.
Coquimucuta, Luanda.
No Namibe, advogados saíram às ruas no fim de semana para protestarem contra o que dizem ser impedimentos e obstáculos criados pelas autoridades no exercício da defesa dos seus constituintes. O Armando Chicoca foi à manifestação.
A marcha de protesto, a marginalização e desrespeito ao exercício dos advogados angolanos nos tribunais, procuradorias e esquadras policiais e terminou na sede da Ordem dos Advogados de Angola, no Namibe. No percurso de quase 4 quilômetros, participaram mais de 7 dezenas de advogados residentes na província do Namibe. O advogado José Cavela, nas vestes de porta-voz...
Nós estamos a se manifestar, não em função de facto simples que tenha ocorrido, mas em função da necessidade de se chamar a atenção aos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos. O nosso foco de atenção da manifestação anda à volta dos direitos fundamentais dos cidadãos. E os direitos fundamentais dos cidadãos dependem fundamentalmente do respeito que deve existir dos advogados. Entendemos que o problema dessa manifestação, advogado respeitado, cidadão valorizado, pensamos que estaríamos a cumprir integralmente com o artigo 193 da nossa Constituição da República de Angola.
Aqui no Namibe, tem havido também desrespeito?
De facto, tem havido desrespeito. Nós estabelecemos relação com a sociedade em geral e com outros órgãos da administração da justiça, os tribunais, a procuradoria, o serviço de investigação criminal, os órgãos policiais, e vamos vendo que em fase de discussão preparatória, como também em fase de julgamento e não só, mesmo na execução de penas, encontramos alguns empecilhos, alguns impedimentos, um bom exercício na salvaguarda dos direitos e liberdades fundamentais. Só para ter uma pequena ideia, muitas das vezes tem havido impedimento em ter que acompanhar um ato de interrogatório de arguido em fase de instrução preparatória. Muitas das vezes por simples facto de se estar a solicitar uma procuração, quando a lei é clara de que nós, enquanto advogados, podemos, através de uma declaração de vontade, exercer a nossa atividade forense, patrocínio judiciário, mandato judicial, por simples declaração verbal, é suficiente para nós podermos ter que ser o advogado em defesa dos interesses justamente do nosso cidadão.
A marcha que partiu do Largo José do Espírito Santo rasgou a Avenida Milcar Cabral e depois da rotunda do Hospital Angola Quimbanda passou entre o Comando Provincial do Namibe da Polícia Nacional e o Governo Provincial, Palácio do Povo, curvando à direita de frente ao Tribunal do Namibe e terminado na sede da Ordem dos Advogados, a 50 metros da Procuradoria-Geral da República do Namibe. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média em 1530, em onda curta 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com várias rádios FM. Mais tarde vamos ter mais duas, a Rádio Papagaio em Bumba, a Rádio Leste em Gabu, e vamos estar também com a Rádio... Desculpem, mais tarde vamos estar com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanouk em Gabu e também com a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Estamos na internet, a voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. O nosso número no WhatsApp é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Ouvintes, como os ouvintes sabem, o coronavírus está a causar vários constrangimentos através do mundo, incluindo, portanto, reduções na possibilidade de mobilidade. Pois o Angola Fala Só vai estar afetado na próxima semana e talvez em próximas semanas, enquanto durar esta crise, vamos repetir alguns programas do Angola Fala Só. Isto já a partir de sexta-feira, vamos repetir o programa do Angola Fala Só, mas continue a ouvir, temos programas interessantes para ouvir em repetição. A lentidão na emissão de licenciamento de alvarás comerciais tem sido apontada como um dos entraves ao desenvolvimento do comércio em Angola. Pois agora o governo angolano lançou, na província do Cunene, o novo sistema de licenciamento via online do alvará comercial, que vai permitir a emissão de uma média diária de 50 alvarás comerciais em cada município do país. Mas há quem tenha dúvidas, conforme nos diz o Teodoro Albano.
Técnicos dos municípios começaram a ser treinados pelo país para lidar com o novo sistema de licenciamento via online do alvará comercial. Entretanto, o representante da Associação Industrial de Angola, AIA, na Huila, Francisco Chocolate, valoriza a intenção, mas duvida da sua eficácia face às debilidades de comunicação em Angola com a internet em destaque.
Nós ainda, além de termos uma internet deficitária, nós temos uma internet a funcionar a custos muito elevados. Então, nós achamos que deve ser adotado o sistema tradicional em comunhão com o sistema moderno.
O governo diz que a medida está inserida na estratégia de descentralização e desconcentração dos órgãos centrais para os locais, daí a capacitação dos técnicos em curso. Para ser chocolate, é de opinião que a estratégia deve ser, ao contrário.
Essa gama de sistemas modernos, sendo aplicado não em comunhão com um sistema de internet saudável nos outros municípios, pensamos que se calhar não é um passo certo que se dá.
Francisco Pinheiro, o quadro do Ministério da Indústria, informador sobre o novo sistema de licenciamento de alvarás comerciais via online, reconheceu as dificuldades do país a nível da internet, mas disse que os investimentos em infraestruturas em curso poderão mudar a médio e longo prazo a situação. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na Voz do Desportivo, vamos começar com o coronavírus. Se em todo o mundo as competições desportivas estão suspensas, a Confederação Africana de Futebol decidiu manter todas as competições pan-africanas. Num comunicado, a CAF disse que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, considera que nenhum país africano é até agora um local de alto risco, pelo que a CAF decidiu manter o calendário de todas as competições. A CAF disse que foi informada de medidas restritas adotadas por alguns dos países membros, vai enviar contactos para encontrar soluções caso a caso. A primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões tem lugar a 1 de maio. Envolve o Rajá Casablanca de Marrocos contra o Zamalek do Egito e o Wydad Casablanca de Marrocos contra o Al Ahly do Egito. A final foi, entretanto, marcada para Douala, nos Camarões, no dia 29 de maio. A primeira mão das meias-finais da Taça das Confederações está prevista para 3 de maio. Pirâmides contra o Oruya e Berkane contra a Sania Agadir. A final foi marcada para Rabat, em Marrocos, para 24 de maio. Uma delegação da Confederação Africana de Futebol esteve este fim de semana nos Camarões para analisar a realização do Campeonato das Nações, previsto para abril, competição essa que envolve seleções só com jogadores que jogam em casa. Continuamos a falar do desporto e do coronavírus. No Brasil, entretanto, os jogadores da equipa do Grêmio entraram ontem em campo com máscaras para protestar contra o facto de terem que jogar, apesar de receios do coronavírus. O Grêmio bateu o São Luís por 3-2, com o estádio vazio. O treinador Renato Portaluppi disse que o protesto visa chamar a atenção para o facto de que os jogadores também são pessoas e que não faz sentido proibir o público de ir aos jogos, mas deixando que continuem os jogos. Em Inglaterra, Wayne Rooney, que é agora treinador-jogador da equipa do Leeds, disse que a federação tinha tratado os jogadores como cobaias ao permitir que continuassem jogos, só fechando os campeonatos quando, nas suas palavras, o treinador de uma equipa grande, o Arsenal, adoeceu com o vírus. Em Espanha, três jogadores do Valência testaram positivo. O defesa argentino Ezequiel Garay, o francês Eliaquim Mangala e ainda José Luís Gaia. O jornal desportivo espanhol Mundo Deportivo publicou uma lista de jogadores de clubes europeus com o coronavírus. São muitos. Em Itália, 11, sendo 7 do Sampdoria, 3 do Fiorentina e 1 do Juventus. Em Inglaterra, temos um jogador do Chelsea e o treinador do Arsenal. Em Espanha, como dissemos, temos 3 jogadores no Valência e ainda 2 elementos da equipa técnica. Há ainda um jogador do Elche e um membro da direção do Leganés. Na Alemanha, 2 jogadores do Hannover e na Grécia, o dono do Olympiacos também estão infectados. Esperamos que a lista não aumente. E falando do coronavírus, Moçambique ordenou o encerramento de 3 postos fronteiriços com a África do Sul, o país africano com mais casos na África subsaariana. Moçambique ainda não tem qualquer caso. As suas fronteiras com a África do Sul faz, contudo, aumentar os receios e também as medidas de prevenção. Simeão Pongoado.
O presidente moçambicano Filipe Jacinto Nyusi anunciou no final da semana o cancelamento de viagens de Estado ao estrangeiro, reuniões em locais fechados de 300 pessoas e quarentena obrigatória para todos os visitantes, incluindo moçambicanos provenientes de países mais infectados. Entretanto, Moçambique ainda não tem qualquer caso positivo reportado, mas o receio aumenta porque a vizinha África do Sul, maior destino dos moçambicanos, decretou estado de calamidade. Simeão Panguan, Voz da América.
Obrigado, Simeão. O Simeão vai regressar na segunda meia hora para falar da situação do coronavírus em Moçambique. Nessa segunda meia hora vamos ter mais reportagens sobre outras questões de países africanos de língua oficial portuguesa, mas também, claro está, o coronavírus vai continuar a ser foco, pois continua a causar graves problemas, não só de saúde, mas também às economias mundiais. Isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com a música angolana de Carlos Buriti, Talingo.
Alá de meia, alá de meia.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a emissão vespertina da Voz da América, 16 de março de 2020, ao microfone Amâncio Miguel. Nas notícias no Quênia, as autoridades invadiram uma loja que supostamente vendia kits falsos do novo coronavírus, neste caso, o teste do novo coronavírus. E aqui nos Estados Unidos, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, adverte o primeiro-ministro iraquiano que os Estados Unidos responderão, se necessário, em caso de novos ataques contra americanos, isto após uma série de disparos de rockets contra uma base militar no Iraque. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar esta emissão na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat e a nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp é +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Leo Sahilo e na engenharia de som, o Aaron Goves. As notícias desta hora com João Santa Rita.
No Quênia, as autoridades invadiram uma loja hoje que supostamente vendia kits falsos de teste do novo coronavírus. A polícia prendeu funcionários e fechou as instalações. Entretanto, os governos da Tanzânia, Libéria, Benin e Somália confirmaram hoje os primeiros casos, aumentando para 30 o número de países africanos afetados com mais de 400 casos. Vários governos decidiram fechar fronteiras. A Argélia decidiu suspender voos da Europa a partir de quinta-feira. Na Etiópia, o governo anunciou a suspensão de aulas por 2 semanas e cancelou grandes eventos, como reuniões da União Africana e provas desportivas. Entretanto, as Nações Unidas estimam que o crescimento do Produto Interno Bruto do continente africano deve cair de 3,2% para 1,8% este ano, isto devido à pandemia do coronavírus.
O novo coronavírus já infectou desde dezembro de 2019 168.250 pessoas e o número de mortes subiu para 6.501. Os países mais afetados depois da China são a Itália, com 1.809 mortes em 24.747 casos, o Irão, com 724 mortes em mais de 13 mil casos, a Espanha com 288 mortes em mais de 7.700 casos e a França com 127 mortes em mais de 5 mil casos.
A Bolsa de Valores de Nova Iorque foi hoje temporariamente suspensa após grandes perdas logo após a sua abertura. Foi a terceira vez numa semana que isso aconteceu. Mesmo depois do Banco Central americano, o Federal Reserve, ter anunciado uma redução das taxas de juros, a média industrial do Dow Jones caiu quase 10%, enquanto o índice do Standard & Poor's caiu pouco mais de 8%. As bolsas de valor através da Ásia também caíram. A economia global está quase paralisada com a imposição de medidas que impedem viagens e mesmo deslocações internas devido ao coronavírus. O preço do petróleo Brent continuava em queda, estando hoje a ser comercializado a US$ 32,60 o barril.
O Tribunal Constitucional da Rússia decidiu hoje que são válidas e estão de acordo com as leis, as propostas de mudança que permitem ao presidente Vladimir Putin permanecer no poder até 2036. Na semana passada, Putin já tinha apoiado a emenda aprovada pelo Parlamento da Rússia que permite que o presidente permaneça mais 12 anos no poder depois do fim do seu mandato atual, que acaba em 2024. Com a medida aprovada pelo Tribunal Constitucional, o próximo passo é uma votação nacional agendada para o dia 22 de abril.
O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, advertiu o primeiro-ministro do Iraque de que os Estados Unidos responderão, se necessário, em caso de novos ataques contra americanos. Isto após uma série de disparos de rockets contra uma base militar no Iraque. Pompeo reiterou que o governo iraquiano deve defender os membros da coligação anti-jihadista dirigida pelos Estados Unidos, isto de acordo com um comunicado divulgado hoje pelo Departamento de Estado. O secretário de Estado disse ainda que os grupos responsáveis pelos ataques devem ser responsabilizados. A base de Taji, a norte de Bagdad, onde estão destacados militares da coligação internacional, foi visada por 2 vezes a semana passada por rockets que mataram na quarta-feira 2 soldados americanos e uma britânica e feriram no sábado 3 outros militares dos Estados Unidos e 2 iraquianos.
Em destaque nos próximos minutos, a atualização sobre a situação do coronavírus no continente africano, em particular nos países de língua portuguesa. Iremos falar também da situação política na Guiné-Bissau, com uma reação da diáspora que está em Cabo Verde. Situação preocupante também na política na África Ocidental, concretamente Camarões, onde a oposição diz que há uma tentativa de assassinato do seu líder Maurice Kamto. Para já, a atualização sobre a situação do coronavírus. A África do Sul fechou 3 fronteiras com Moçambique, isto na sequência do aumento de casos positivos de coronavírus. Reportagem de Simeão Ponguan.
Face à situação, a Direção Nacional da Migração de Moçambique confirmou e comunicou na tarde desta segunda-feira a todos os moçambicanos e estrangeiros que os postos de travessia da Ponta do Ouro, na província de Maputo, Girionde e Pafura, na província de Gaza, não estão a efetuar movimento migratório em virtude do encerramento dos postos correspondentes da África do Sul, que já tem mais de 60 casos positivos de coronavírus. O presidente moçambicano Filipe Jacinto Nhusse anunciou no final da semana o cancelamento de viagens de Estado ao estrangeiro, reuniões em locais fechados de 300 pessoas e quarentena obrigatória para todos os visitantes, incluindo moçambicanos provenientes de países mais infectados. Entretanto, Moçambique ainda não tem qualquer caso positivo reportado, mas o receio aumenta porque a vizinha África do Sul, maior destino dos moçambicanos, decretou estado de calamidade e fechou algumas fronteiras com os seus vizinhos. O reino de Eswatini, antiga Suazilândia, tem pelo menos um caso positivo já confirmado e muitos acreditam que tarde ou cedo Moçambique vai ser mesmo infectado. Moçambicanos estão muito apreensivos porque a limitação de viagens para a República da África do Sul tem grande impacto econômico e social. A região sul de Moçambique depende largamente de importações de bens de consumo da vizinha África do Sul. Simeão Panguan, Voz da América.
África do Sul, que fecha 3 fronteiras com o seu vizinho Moçambique. Moçambique, que o seu presidente Filipe Nhusse anunciou no fim de semana medidas para evitar a contaminação, que inclui a quarentena obrigatória para os cidadãos de países ou que tenham estado em países com transmissão ativa do novo coronavírus e limitação até 300 pessoas de participação em eventos públicos. Os religiosos, em relação a esta medida, já reagiram, tal como aqui reporta o William Mopote.
Boaventura Marangola é pastor da Igreja Presbiteriana e analisa a medida.
Temos que vir à igreja. Esse aqui é o problema. Não sei como vamos resolver. Eu acho que ainda vamos sentar para estudar. Acho.
Respeitam a orientação e dizem-se prontas para se reinventar face ao novo desafio. O pároco da Sé Catedral da Igreja Católica em Maputo explica-se.
Na ausência de uma oração comunitária, também o fiel pode fazer a oração individualmente, que tem efeito para a comunidade. A oração que faz individualmente toca toda a comunidade cristã.
Em quase todas as igrejas cristãs, as saudações por via de contacto físico estão suspensas e mostram-se receptivas a abraçar tudo o que for necessário para travar o Covid-19. Na próxima semana, arranca mais uma sessão parlamentar. Para além dos 250 deputados, a zona das sessões plenárias poderá contar com convidados, assistentes parlamentares e jornalistas, levando a que possa estar mais de 300 pessoas. E por isso, medidas extraordinárias deverão ser adotadas. Oriel Cheman, porta-voz da Assembleia da República.
Um trabalho que está sendo interno, que está sendo feito, para ver se como é que a sessão será organizada em matérias ou em termos de participantes, e também em termos dos cuidados a nível interno a se ter com esta questão de saúde.
São medidas que poderão ser reforçadas em função da evolução, da inclusão ou não, do Covid-19 em Moçambique. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
O governo de São Tomé e Príncipe garante que até este momento não há qualquer caso suspeito do novo coronavírus no arquipélago. O ministro da Saúde, Edgar Neves, desaconselha, no entanto, os cidadãos estrangeiros a deslocarem-se ao país, mesmo aqueles que procuram o turismo, que é uma das principais fontes de receitas de São Tomé e Príncipe. Ele diz que o ideal é que sejam testados da doença no ponto de partida. Oscar Medeiros.
As autoridades desaconselham também grandes concentrações de pessoas.
Refiro-me às missas, às discotecas, atividades lúdicas, atividades desportivas. E contaremos seguramente com o apoio das entidades religiosas neste sentido. Devemos evitar, isto é extensivo a todos, os apertos de mão, beijinhos e tudo que possa provocar uma aproximação de menos de um metro entre as pessoas.
O ministro da Saúde, Edgar Neves, apelou ainda à população para seguir as informações sobre a doença por via dos órgãos oficiais do governo e da OMS e não pelas redes sociais.
Sabemos aquilo que as redes sociais veiculam. Há muita informação que é tóxica e que leva à confusão, ao alarmismo.
O governo anunciou ainda que já encomendou testes rápidos para o Covid-19 e que equipamentos de proteção e alguns medicamentos já se encontram no país. Enquanto isso, um grupo de cidadãos enviou uma petição às autoridades exigindo medidas mais drásticas de controlo à pandemia, entre elas o encerramento das fronteiras. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
E estudantes de medicina da Guiné-Bissau são a favor do encerramento de fronteiras, reporta Ansumani Sow.
Felícia Júlio Fernandes, presidente da Associação dos Estudantes da referida faculdade, chamou a atenção às autoridades do país à necessidade do encerramento das linhas fronteiriças para com os países vizinhos, neste caso Senegal e Guiné-Conakry.
Se não fecharmos as nossas fronteiras, a vizinha República de Conakry e Senegal, que já estão com este vírus, significa que vai ter o passo de pessoas. Desta forma, vai também ter o passo da própria doença. É por isso que estamos a apelar às autoridades competentes que nos ajudem com isso.
Sobre a falta de materiais sanitários para combate a este flagelo, Felícia Júlio Fernandes disse que a atenção neste momento deve ser ao setor da saúde face à prevenção do coronavírus.
Achamos que a atenção neste momento deve ser sobre a área de saúde e sobre justamente este vírus que está a afetar o mundo em geral. Tendo atenção à área de saúde, é procurar materiais que realmente vão nos ajudar a trabalhar a eliminar esta doença.
Ontem, o governo de Nuno Gomes Nabian inseriu o funcionamento dos quiosques, discotecas e proibiu as atividades tradicionais de aglomeração das pessoas. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sow.
Obrigado, Ansumani Sow, da situação, ou melhor, desta atualização da situação do coronavírus no continente africano. Vamos agora falar de política e também do continente africano, Guiné-Bissau, no caso vertente. Líderes de associações da comunidade guinense radicada em Cabo Verde dizem que a situação política na terra natal é complexa, por isso exigem abertura e vontade para o diálogo franco entre os líderes da sociedade, bem como uma posição de firmeza da comunidade internacional. O nosso correspondente na praia, Eugênio Teixeira, conversa com o presidente da Associação de Guinenses na Praia, Idrissa Baldé.
Idrissa Baldé diz já não acreditar que isso seja possível, tendo em conta que, na sua opinião, boa parte dos atores políticos não estão preocupados com a melhoria do país e bem-estar do povo, mas sim apenas pensam nos seus interesses pessoais.
O nosso problema agora não é de eleição, o nosso problema é outro. Acho que a intervenção internacional é necessária agora, nesse momento. Tem que haver uma intervenção mais forte para pôr cobro e de vez essa situação que se vive na Guiné. Porque nós agora não estamos a respeitar a Constituição, não estamos a respeitar nada. Tanto assim é muito complicado. Acho que é uma intervenção forte, não deixar o povo sofrer, porque quem está a sofrer é o povo, não são os políticos.
Já o presidente da Associação Bafatá 21, Idrissa Jaló, também considera que o apoio dos parceiros internacionais revela-se importante, porquanto ninguém vive isolado no mundo, mas acredita que ainda é possível a família guineense dialogar e procurar consensos internos a bem da nação e do povo.
Eu acho, inicialmente, os guineenses devem se entender, devem perceber que a Guiné é para todos os guineenses, não é? E se nós estragarmos a Guiné, onde é que poderemos ficar prejudicados? A comunidade internacional dos outros países pode até ter esse serviço de boa vontade e tentar apoiar, mas, no fundo, é para promover o desenvolvimento da Guiné-Bissau. Os guineenses devem realmente ter uma outra posição. É importante ter um palco em que todos possam ter alguma opinião, porque a resolução do problema da Guiné, neste momento, é só com o diálogo.
O presidente presidente de Cabo Verde e presidente em exercício da CPLP, Jorge Carlos Fonseca, realça que os guineenses são obrigados a tomar consciência e a necessidade do diálogo de forma franca e encontrar internamente os mecanismos para resolver os principais problemas do país.
Que as instituições da Guiné-Bissau pudessem acertar o passo e chegar, digamos, a uma solução consensual, se possível. Para além do papel que a Cplp, que a CDAO, que as Nações Unidas, que a União Africana podem e devem desempenhar para uma solução política na Guiné-Bissau, também os guineenses devem trabalhar para que se encontre uma solução. Há uma responsabilidade dos guineenses, da sociedade guineense e das suas instituições e dos seus responsáveis políticos. Há coisas que não podem ser feitas delegadas para as organizações.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O autoproclamado presidente da Guiné-Bissau, Omar Sissoko Embalo, lançou duras críticas ao presidente de Angola, João Lourenço, acusando-o de interferir nos assuntos internos do seu país e de perseguir a família do ex-presidente José Eduardo dos Santos. O jornal O Democrata disse que Embalo falava a jornalistas no seu regresso de uma visita ao Senegal, Níger e Nigéria e reagia a declarações de Angola sobre a situação política na Guiné-Bissau. O presidente eleito da Guiné-Bissau lamentou as declarações, mas disse não ter ficado surpreendido com as atitudes dos dirigentes angolanos, criticando depois as ações do governo angolano contra os filhos de Zé Eduardo dos Santos. Sissoko Embalo disse que João Lourenço tinha recebido o poder de bandeja dado pelo presidente José Eduardo dos Santos e que era ingrato, não respeitando o antigo presidente. Koke Mukuta, em Luanda, tem os detalhes.
Não houve até o momento qualquer reação das autoridades angolanas. Entretanto, Oswaldo Mboko, especialista angolano em relações internacionais, afirma que as declarações de Sissoko foram bastante agressivas e que
caso Embalo venha se confirmar presidente daquele país, vai existir, ao meu entender, um distanciamento entre Luanda e a Guiné-Bissau. Porque pelo discurso musculado e ofensivo que Embalo teve, embaraça de per si uma futura relação diplomática entre os dois estadistas que poderiam flutuar e fluir bem.
A mesma opinião tem o Olívio Quilumbo, também analista em relações internacionais, que lamenta o facto.
Primeiro que Embalo é de uma estrutura política que não comunga dos ideais políticos que o entrará. Embalo faz parte de um partido político que retirou a hegemonia ao partido fundador da nação bissau-guinense, que acabou por ter independência, que é o PAIGC, e, portanto, se Embalo conseguir confirmar seu poder político, naturalmente as relações, do ponto de vista político, partidário, vão ser más, mas por exemplo, do ponto de vista de Estado, porque a relação de Estado prefere buscar aqueles partidos, embora quando os partidos comunam bem o intuito político ideológico, a relação de Estado é mais profícua.
Koke Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koke Mukuta. Acompanha a partir de Washington, D.C., a emissão vespertina da Voz da América, uma emissão que está disponível na Guiné-Bissau, na Rádio Pijigiti e na Rádio Capital FM, isto na cidade de Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Essência Oco e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Se estiver em Moçambique, acompanhe em Maputo a Voz da América através da Z FM, em Climane, Rádio Nova Paz, em Nampula, Rádio Encontro e em Pemba, na província de Cabo Delgado, Rádio Sem Fronteiras. Em Cabo Verde, Rádio Comercial e Rádio Morabeza, na cidade da Praia. Em Moçambique, o general Mariano Nyong'o, da autoproclamada Junta Militar da RENAMO, diz que uma nova onda de perseguição, rapto e assassinato de apoiantes do seu grupo em três distritos da província de Tete provoca uma vaga de deslocados para a vizinha Zâmbia. Marcelo, aliás, o nosso correspondente André Batista tem aqui a reportagem sobre esta acusação de Mariano Nyong'o.
Na sexta-feira 13, contou Mariano Nyong'o, o antigo delegado da RENAMO em Zumbo, foi executado por supostamente ter dado suporte financeiro a um grupo de militares da autoproclamada junta militar que se deslocou ao distrito. Ainda na semana passada, uma aldeia de Maráfia ficou com dezenas de palhotas incendiadas, alegadamente por a população local estar a dar abrigo aos antigos guerrilheiros da RENAMO que apoiam a autoproclamada junta militar, forçando a fuga para a Zâmbia.
Em Zumbo, Maravia, em Chifunde. Muitos membros da RENAMO já estão em Zâmbia.
fugindo à matança.
Disse em entrevista à Voz da América, Marinha Nyong'o, apelando às autoridades governamentais locais a abandonar as atrocidades contra os seus membros.
Estou a apelar o administrador de Zumbo, administrador de Marávia, o administrador de Chifunde, a abandonar esse ato. Não está bom. Não pode considerar a guerra no vosso distrito. A junta militar deixa, não está a provocar ninguém.
Precisou Mariano Nyong'o, alertando que vai retaliar as atrocidades contra os seus membros caso os ataques continuem. André Batista, para a Voz da América.
A maior autoridade americana em doenças infecciosas, Anthony Fauci, pediu aos cidadãos que aumentem as suas formas de prevenção para evitar a propagação do novo coronavírus, dizendo que assim será possível salvar vidas. Enquanto Washington tenta lidar com a crescente crise, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pede aos americanos para não acumular alimentos e suprimentos básicos em casa, afirmando que os supermercados permanecerão abertos, mas há falta de muitos produtos. Álvaro Lugier Andrade.
Alguns americanos em pânico regressaram da Europa e protagonizaram cenas de caos, com longas filas para exames de temperatura nos aeroportos americanos, enquanto outros em suas casas procuram armazenar comida e bens essenciais. Mas o presidente Donald Trump tem outra recomendação.
You don't have to buy so much. Take it easy. Just relax.
Não têm de comprar muito. Se acalmem. Depois de enfrentar críticas por semanas de atraso na entrega de testes para o coronavírus nos Estados Unidos, o vice-presidente Mike Pence e outros membros do gabinete de crise do governo disseram que o foco dos testes deve estar nos idosos e nos profissionais de saúde. A maior autoridade americana em doenças infecciosas, Anthony Fauci, por seu lado, adverte que quer ver mais americanos fechados em casa para proteger os idosos e aqueles com deficientes condições de saúde. O que temos de ver é muito diferente do que temos feito, do ponto de vista comercial, e não se pode entrar em pânico. Questionado sobre o tempo que levará até que os americanos regressem à sua rotina, Fauci disse, sabem, de várias semanas, alguns meses, com certeza. A Câmara dos Deputados aprovou um pacote abrangente de resposta ao coronavírus, que garante o teste gratuito para todos e aumenta a licença do trabalho a familiares e doentes, num momento em que os americanos enfrentam tempos de incerteza sem precedentes. Nancy Pelosi é presidente da Câmara dos Deputados.
Era realmente importante dizer que não podemos mais negar os números e o que está a acontecer no nosso país. Tivemos que aprovar essa lei dos testes.
Donald Trump diz apoiar o projeto de lei da Câmara e o Senado deve aprová-lo ainda nesta semana.
A oposição nos Camarões diz que o governo quer matar o seu líder, Maurice Kamto. Em comunicado divulgado na segunda-feira, o Partido Movimento de Resistência de Camarões diz que quer que o mundo saiba que há planos para eliminar o seu líder, Kamto. No comunicado, Kamto pede aos camaroneses que tomem nota e insiste que ele foi eleito presidente dos Camarões nas eleições de outubro de 2018, mas que o presidente de longa data, Paul Biya, roubou a sua vitória. Na sexta-feira, Kamto visitou Garoua, capital da região norte. A sua caravana incluía apoiantes em motocicletas e guardas que foram interceptados por um homem armado, alegadamente com a intenção de assassinar o líder. Os guardas disseram que o suspeito era membro das Forças Armadas dos Camarões. As autoridades da região não prestaram declarações. Na noite de sábado, cerca de 40 apoiantes de Kamto se manifestaram na sede do partido em Yaoundé, pedindo ao governo que explique por que enviou um homem armado atrás do seu líder. O secretário-geral do partido de Kamto, Christophe Ndong, diz que as ações do motociclista mostraram que Kamto não é mais seguro.
I confirm the assassination plot because we have seen that...
O líder do partido de Kamto afirmando que confirma o atentado de assassinato porque viu que essa pessoa em particular era um oficial das Forças Armadas que tentou matar Maurice Kamto em Garoua. Ele foi preso pela segurança privada de Kamto, que estava ao redor e levado para o governo local. Mais tarde, na sexta-feira, uma multidão, num comício de Kamto, deteve um outro homem armado e que este foi derrubado na posse de uma arma usada pela polícia e por agentes das Forças Armadas. O porta-voz do governo, Reiron Emmanuel Sidi, disse que o referido indivíduo estava simplesmente a reunir informação e acusou os apoiantes de Kamto de molestá-lo. Sidi diz que a polícia não tentou matar Kamto e descarta as declarações do partido dele como uma tentativa de manipular o público e causar tumultos no momento em que o país precisa de paz. E a caminharmos para o final desta segunda parte da nossa emissão vespertina, está aqui o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o coronavírus. Se em todo o mundo as competições desportivas estão suspensas, a Confederação Africana de Futebol decidiu manter todas as competições pan-africanas. Num comunicado, a CAF disse que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, considera que nenhum país africano é até agora um local de alto risco, pelo que a CAF decidiu manter o calendário de todas as competições. A CAF disse que foi informada de medidas restritas adotadas por alguns dos países membros, vai enviar contactos para encontrar soluções caso a caso. A primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões tem lugar a 1 de maio. Envolve o Rajá Casablanca de Marrocos contra o Zamalek do Egito e o Wydad Casablanca de Marrocos contra o Al Ahly do Egito. A final foi, entretanto, marcada para Douala, nos Camarões, no dia 29 de maio. A primeira mão das meias-finais da Taça das Confederações está prevista para 3 de maio, Pirâmides contra Oruya e Berkane contra Sania Agadir. A final foi marcada para Rabat, em Marrocos, para 24 de maio. Uma delegação da Confederação Africana de Futebol esteve este fim de semana nos Camarões para analisar a realização do Campeonato das Nações, previsto para abril, competição essa que envolve seleções só com jogadores que jogam em casa. Continuamos a falar do desporto e do coronavírus no Brasil. Entretanto, os jogadores da equipa do Grêmio entraram ontem em campo com máscaras para protestar contra o facto de terem que jogar, apesar de receios do coronavírus. O Grêmio bateu o São Luís por 3-2, com o estádio vazio. O treinador Renato Portaluppi disse que o protesto visa chamar a atenção para o facto de que os jogadores também são pessoas e que não faz sentido proibir o público de ir aos jogos, mas deixando que continuem os jogos. Em Inglaterra, Wayne Rooney, que é agora treinador-jogador da equipa do Leeds, disse que a federação tinha tratado os jogadores como cobaias ao permitir que continuassem jogos, só fechando os campeonatos quando, nas suas palavras, o treinador de uma equipa grande, o Arsenal, adoeceu com o vírus. Em Espanha, três jogadores do Valência testaram positivo: o defesa argentino Ezequiel Garay, o francês Eliakim Mangala e ainda José Luís Gaia. O jornal desportivo espanhol Mundo Deportivo publicou uma lista de jogadores de clubes europeus com o coronavírus. São muitos. Em Itália, 11, sendo 7 do Sampdoria, 3 do Fiorentina e 1 do Juventus. Em Inglaterra, temos um jogador do Chelsea e o treinador do Arsenal. Em Espanha, como dissemos, temos 3 jogadores no Valência e ainda 2 elementos da equipa técnica. Há ainda um jogador do Elche e um membro da direção do Leganés. Na Alemanha, 2 jogadores do Hannover e na Grécia, o dono do Olympiacos também estão infectados. Esperamos que a lista não aumente.
E assim chegamos ao ponto final. Um olhar à imprensa americana, dos jornais em destaques. A revista Político a afirmar que companhias aéreas de muitas partes do mundo pedem ajuda de seus governos para enfrentar o impacto económico do novo coronavírus. E o Los Angeles Times aproveita a ocasião também para falar do coronavírus, dando dicas aos seus leitores sobre como lavar fruta e vegetais perante a crise do novo coronavírus. Ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Já está aqui o Álvaro de Andrade, que vai conduzir a terceira e última página da nossa emissão, que irá destacar a página reservada à música norte-americana, o Top 10 dos Estados Unidos.
Voz da América transmitir em português, emissão vespertina a partir de Washington. Hoje é 16 de março. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrada. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na internet, o nosso portal voaportugues.com. A Voz da América está igualmente presente no Facebook, no Twitter, no Instagram. A referência é sempre a mesma, VOA Português. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é o mais 908-652-4584. A produção é assegurada por Leo Sahilo. A assistência técnica é de Zuber Altair. Títulos de atualidade, presidente Donald Trump diz para os americanos não se preocuparem com o coronavírus, mas a autoridade avisa que o pior está por vir. 30 países africanos registram mais de 400 casos do novo coronavírus e na Rússia. O Tribunal Constitucional autoriza o Parlamento a aprovar legislação que permite a Vladimir Putin ficar no poder até 2036. Segunda-feira, como disse o Amancio Miguel na hora anterior, é dia do Top 10, as músicas mais ouvidas nos Estados Unidos, mas antes vamos fazer uma ronda pelos nossos países na atualização em relação ao combate ao coronavírus. Por exemplo, em Moçambique, sem qualquer caso oficialmente confirmado, o governo determinou uma série de medidas preventivas. Uma delas está a provocar reações, a que proíbe a concentração de mais de 300 pessoas no mesmo espaço. As igrejas já reagiram, como nos dá conta o William Mapote.
Boaventura Maringola é pastor da Igreja Presbiteriana e analisa a medida.
Temos que vir à igreja. Esse aqui é o problema. Não sei como vamos resolver. Eu acho que ainda vamos sentar para estudar. Acho.
Respeitam a orientação e dizem-se prontas para se reinventar face ao novo desafio. O pároco da Sé Catedral da Igreja Católica em Maputo explica-se.
Na ausência de uma oração comunitária, também o fiel pode fazer a oração individualmente, que tem efeito para a comunidade. A oração que faz individualmente toca toda a comunidade cristã.
Em quase todas as igrejas cristãs, as saudações por via de contacto físico estão suspensas e mostram-se receptivas a abraçar tudo o que for necessário para travar o Covid-19. Na próxima semana, arranca mais uma sessão parlamentar. Para além dos 250 deputados, a zona das sessões plenárias poderá contar com convidados, assistentes parlamentares e jornalistas, levando a que possa estar mais de 300 pessoas. E por isso, medidas extraordinárias deverão ser adotadas. Oriel Cheman, porta-voz da Assembleia da República.
Um trabalho que está sendo interno, que está sendo feito, para ver se como é que a sessão será organizada, em matérias ou em termos de participantes e também em termos dos cuidados a nível interno a se ter com esta questão de saúde.
São medidas que poderão ser reforçadas em função da evolução, da inclusão ou não do Covid-19 em Moçambique. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Na Guiné-Bissau, o governo liderado por Nuno Gomes Nambiam pondera a possibilidade de encerrar salas de aula em consequência do surto do coronavírus já confirmado nos países vizinhos do Senegal e do Conakry. Também as fronteiras podem ser fechadas. O assunto vai ser analisado hoje pelo Ministério da Educação e remetido ao governo para decisão, enquanto estudantes de uma universidade pedem que também as fronteiras sejam fechadas. Como nos dá conta desde Bissau, o Ansuman Só.
Felícia Júlio Fernandes, presidente da Associação dos Estudantes da referida faculdade, chamou a atenção às autoridades do país à necessidade do encerramento das linhas fronteiriças para com os países vizinhos, neste caso Senegal e Guiné-Conakry.
Se não fecharmos as nossas fronteiras, a vizinha República de Conakry e Senegal, que já estão com este vírus, significa que vai ter o passo de pessoas. Desta forma, vai também ter o passo da própria doença. É por isso que estamos a apelar às autoridades competentes que nos ajudem com isso.
Sobre a falta de materiais sanitários para combate a este flagelo, Felícia Júlio Fernandes disse que a atenção neste momento deve ser ao setor da saúde face à prevenção do coronavírus.
Achamos que a atenção neste momento deve ser sobre a área de saúde e sobre justamente este vírus que está a afetar o mundo em geral. Tendo atenção à área de saúde, é procurar materiais que realmente vão nos ajudar a trabalhar a eliminar esta doença.
Ontem, o governo de Nuno Gomes Nabian inseriu o funcionamento dos quiosques, discotecas e proibiu as atividades tradicionais de aglomeração das pessoas. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sow.
Obrigado, Ansumani. Em São Tomé e Príncipe, o governo garante que até este momento não há qualquer caso suspeito de coronavírus. O ministro da Saúde, Edgar Neves, aconselha aos cidadãos estrangeiros a deslocarem-se ao país, se antes serem testados a doença no ponto de partida. Mas um grupo de cidadãos pede que o executivo feche as fronteiras. Óscar Medeiros.
As autoridades desaconselham também grandes concentrações de pessoas.
Refiro-me às missas, às discotecas, atividades lúdicas, atividades desportivas. E contaremos seguramente com o apoio das entidades religiosas neste sentido. Devemos evitar, isto é extensivo a todos, os apertos de mão, beijinhos e tudo que possa provocar uma aproximação de menos de um metro entre as pessoas.
O ministro da Saúde, Edgar Neves, apelou ainda à população para seguir as informações sobre a doença por via dos órgãos oficiais do governo e da OMS e não pelas redes sociais.
Sabemos aquilo que as redes sociais veiculam. Há muita informação que é tóxica e que leva à confusão, ao alarmismo.
O governo anunciou ainda que já encomendou testes rápidos para o Covid-19 e que equipamentos de proteção e alguns medicamentos já se encontram no país. Enquanto isso, um grupo de cidadãos enviou uma petição às autoridades exigindo medidas mais drásticas de controlo à pandemia, entre elas o encerramento das fronteiras. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar. E em Cabo Verde já se começou a fazer testes do novo coronavírus. Ontem houve o resultado do primeiro teste feito a um cidadão que foi da Alemanha para Cabo Verde, de 78 anos. O teste deu negativo a partir de agora, portanto os testes serão feitos em Cabo Verde. Em Angola, há muitas críticas quanto ao controle na fronteira. O médico especialista denuncia mesmo como a experiência dele pode servir de exemplo do que acontece nas fronteiras de Angola. Venâncio Rodrigues.
Através da sua conta na rede social Facebook, o especialista disse ter notado a sua chegada à capital angolana, vinda da África do Sul, pouco rigor na recolha da ficha de inquérito epidemiológico distribuída aos passageiros por parte dos funcionários do Serviço de Imigração e Estrangeiros em Serviço. O médico nefrologista chamou a atenção para a necessidade do reforço da vigilância epidemiológica e alertou que uma falha nas medidas de contingência, todas as operações subsequentes falharão e redundarão em custos acrescidos desnecessários. Matadi Daniel considera contraproducente e folclórico a medição da temperatura no local de passagem à fronteira junto do Serviço de Migração e Estrangeiros, por entender que tal procedimento permite um aglomerado exagerado de pessoas e contraria o princípio da não aglomeração para o caso do Covid-19. Contactado pela Voz da América, Matadi Daniel não aceitou gravar a entrevista, mas afirmou tratar-se de algumas constatações pessoais e que as autoridades de direito já prometeram trabalhar para corrigir as falhas apontadas. Enquanto isso, as autoridades sanitárias do país anunciaram este domingo que os exames dos 5 cidadãos suspeitos de contrair o novo coronavírus deram negativos, mantendo Angola imune de qualquer caso até o momento. O secretário de Estado da Saúde Pública, Franco Mofinda, disse que do grupo, 2 são angolanos, 1 português, outro luso-angolano e 1 francês, sendo que desde o dia 26 de fevereiro até o momento foram rastreados e testados 104 cidadãos e todos eles livres do Covid-19. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-3486-98, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E agora, como é segunda-feira, é dia do Top 10, as músicas mais ouvidas nos Estados Unidos, com Mayra Salete, Ana Guedes, DJ UPS.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Mayra de La Salette.
Eu sou a Ana Guedes e do outro lado temos o DJ, o PS. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Mayra, vamos agora então à tabela das 10 mais nos Estados Unidos. Justin Bieber, que já viveu quase todo o tipo de vidas, de menino de couro a menino doce, passou rebelde quase que irremediavelmente. Hoje ele é um homem casado, acabou de fazer a 1 de março 26 anos e tem na agenda a digressão Changes, ou Mudanças. Mas mudanças não estão a correr muito bem para o artista pop que não lançou nenhum álbum nos últimos 5 anos e que os concertos desta nova digressão foram passados de estádios para recintos menores devido a circunstâncias imprevisíveis, escreveu a revista Forbes. E no Top 10 ele está exatamente...
No décimo lugar, Ana.
Com Intentions, uma colaboração com...
Quavo. The kind of smile that makes the news. Can't nobody throw shade on your name in these streets. Triple threat, you a boss, you a bank, you a beast. You make it easy to choose. You got a mean touch, you can't refuse. No, I can't refuse it. Picture perfect, you don't need no filter. Girl, just make them drop dead, you a Tocamos uma música pedida por ti e envia o teu pedido para o WhatsApp da Voa, é mais um 908-652-4584. Memories dos Maroon 5 continua em nono.
Everybody hurts someday, yeah, yeah. Everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your.
Estamos no Instagram e Facebook, basta escrever Voa a Português. E também pode subscrever o nosso canal do YouTube, encontra-nos através da palavra Voa Português. E no seu único álbum The Kids Are Coming está Dance Monkey, a música que põe toda a gente a dançar e que esta semana está em oitavo. Estamos a falar de Tones and I.
And look me in my eyes, just like a monkey.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Ana, Blinding Lights. Blinding Lights, que são as luzes que cegam?
Exatamente. Deve ser as luzes do carro.
Deve ser. Eu acho que o videoclipe, inclusive, tem um carro como personagem principal. Esta é a música de The Weeknd. Subiu uma posição, está em sétimo.
É o Top 10 americano da Voz da América. Subscreve o nosso canal no YouTube. Estamos também nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram. E agora, a sexta posição, Roxanne de Arizona Zervas, onde se encontra há duas semanas. Sexta posição. Never gonna love me, but it's alright. She think I'm a player. She keep running back though, only 'cause I pay her. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Met her at a party in the hills, yeah. She just wanna do it for the thrill, yeah. Shorty drive a poodle with no top. But if I throw this money, she gon' drop. Ay. She don't wait in lines if it's too long. She don't drive the whip unless the roof. You ain't got a foreign and she laugh at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Tocamos uma música pedida por ti. Envia o teu pedido para o WhatsApp da Voa. É mais um 908-652-4584. O quinto lugar é uma entrada direta. Stupid Love. É de quem, Ana? Isso não pode ser da Lady Gaga, que ela é que tem esse tipo de títulos.
É ela mesmo. E o novo álbum da Lady Gaga, que foi acabadinho de lançar, também se chama Stupid Love.
Vamos então. Até a gente tem que dizer que ela de facto tem andado assim numa maratona de amores estúpidos, não é?
É verdade. Eu não sei quando é que ela acerta.
Ela parece um pica-amor às vezes.
Porque ela quer acertar, dá a sensação que ela quer acertar.
E pelos vistos, parece que a coisa talvez porque ele até não tem nada a ver com a música e normalmente essas coisas assim funcionam um bocadito melhor.
Esse é o segredo. Funcionou para a Taylor.
Funcionou para a Taylor.
Amei. Este é então o quinto lugar, Stupid Love de Lady Gaga.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. E esta semana as redes agitaram um pouco quando Post Malone disse num concerto em Memphis que não estava sob o efeito de drogas. Aliás, tu vis o vídeo, parece, mas pronto. Essa declaração veio a propósito de que num concerto anterior o Post Malone caiu e parecia estar com dificuldades em cantar, aliás, sendo que os fãs manifestaram a sua preocupação no que toca ao abuso de drogas por parte do cantor. Em Memphis, a 6 de março, Post Malone disse não estar a consumir drogas, mas que agradecia a preocupação de todos. Também a minha preocupação, sobretudo quando eu vi aquele vídeo, ele parece fazer assim, parece a fazer ginástica no palco.
Olha, ele diz que aquilo faz parte do show. Mas, se as pessoas querem divertir-se, aquilo é
mas aquilo era um bocado, aquilo foi um bocadinho estranho. Pronto, mas pronto, eu não
vou. Cogumelos, talvez.
Pode ser. E a sua música Circles desceu uma posição, está em 4º lugar.
Nós tocamos uma música favorita, não é?
Exatamente.
Exato.
Eu já te vi.
E nós não tocamos.
Tocaram, sim, senhora. Ai, quase todas as semanas. É o Post Malone que eu gosto muito, mas pronto.
E portanto, já sabem, basta enviar o pedido para o WhatsApp da Voa, a mais um 908-652-4584. Ou então deixar um comentário no Top 10 americano, no Facebook da Voa, já sabem. Todos os fins de semana há programa novo, basta ir ou ao website www.voaportugues.com ou ao Facebook, que é facebook.com/voaportugues. Fácil. Vamos então agora aqui, quem é que está em terceiro?
É uma britânica.
Ora, aí está. Ela está a subir, não é? E a Ana sabia que a Dua Lipa também é modelo?
Não.
E é de ascendência albanesa. É verdade, interessante. Para a semana falamos mais sobre isto. Vamos agora então a Don't Start Now, que está em terceiro. Walk away, you know how. Don't start caring, tell me now.
Life is Good, The Future and Drake continua a ocupar o segundo lugar na tabela das 10 mais. Vamos ficar então com Life is Good. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, it too plush. Say my day's a number, but I keep waking up. No, you see my text, baby, please say something. Wine by the glass, your man a cheapskate, huh? Gotta move off my release day, huh? This is fame, not clout. I don't even know what that's about. Watch your mouth. Baby got an ego twice the size of the crib. I can never tell it is what it is. Said what I had to and did what I did. Never turn my back on FBG, God forbid. Virgil got the paddock on my wrist, doing front flips. Giving you my number, but don't hit me on no gun. Working on the weekend like usual. Way off in the deep end like usual.
Swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I'd tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, it too plush.
It's cool, man. Got red bottoms on. Life is good.
Ana, estamos a chegar à parte que menos gostamos deste programa. É uma parte...
dizer adeus.
Exato, é uma parte muito feliz para quem está em primeiro lugar, mas para nós é tipo, oh, já acabou.
Mais uma semana sem estar com os ouvintes.
É,
mas
verdade. Portanto,
nós somos
Mayra de La Saleta,
Ana Guedes,
do outro lado
está o DJ UPS, e agora vamos ficar com The Box.
Roddy Ricch.
Continua na tabela e está lá há quantas semanas?
Há 13, firme e forte.
Nós estamos aqui há muito mais semanas.
É,
pronto, nosso é sempre o primeiro lugar. E pronto, assim nos despedimos com...
Roddy Ricch é a música The Box.
Gotta move smarter, gotta move harder. Try to give me 5 miles water. I lay down on my son, on my daughter. I had the Draco with me, Dwayne Carter. A lot of n****s out here playing, ain't ballin'. I done put my whole arm in the rim, Ben's collar. And I know poppy get a key for the quarter. Shawty belly skin, double C's, I bought her. Got a n****s looking like a Leo, she a model. I got the pink slip up my whip, key lift. Compton, I'm about to get the key to the city. Patty, light up the seat. Forget it, I had the coupe at the lot. 12 SWAT, buzzing all the bells out the box. I just hit a leak with the box. Had to put the stick in the box. Pour up the whole damn field. I'ma get lazy. I got the mojo deal. We been trapping like the 80s.
Top 10 aqui na Voz da América às segundas-feiras. Caminhamos para o final desta emissão. Vamos então recapitular os títulos da atualidade. No Quênia, as autoridades invadiram uma loja supostamente que vendia kits falsos de testes do novo coronavírus. A polícia deteve funcionários e fechou as instalações. Os governos da Tanzânia, Libéria, Benin e Somália confirmaram hoje os primeiros casos, aumentando para 30 o número de países africanos afetados, com mais de 400 casos. Vários governos decidiram fechar fronteiras. A Argélia suspendeu voos da Europa a partir de quinta-feira. Na Etiópia, o governo anunciou a suspensão de aulas por 2 semanas e cancelou grandes eventos. A Bolsa de Valores de Nova Iorque foi hoje temporariamente suspensa devido às grandes perdas logo após a sua abertura. Foi a terceira vez numa semana que tal aconteceu. As bolsas de valor na Ásia também caíram. O secretário de Estado americano Mike Pompeo advertiu o primeiro-ministro iraniano que os Estados Unidos responderão, se necessário, em caso de novos ataques contra americanos, após uma série de disparos de rockets contra uma base militar no Iraque. Pompeo reiterou que o governo iraquiano deve defender os membros da coligação anti-jihadista dirigida pelos Estados Unidos. O Tribunal Constitucional da Rússia decidiu hoje que são válidas e estão de acordo as propostas de mudança que permitem ao presidente Vladimir Putin permanecer no poder até 2036. Com a medida aprovada pelo Tribunal Constitucional, o próximo passo é uma votação nacional agendada para o dia 22 de abril. Terminamos assim a emissão vespertina em português hoje da Voz da América. Queremos avisar que a nossa emissão continua amanhã, com ligeiras mudanças devido a restrições aqui na Voz da América, mas estaremos amanhã neste mesmo horário. Do todo se despedem Leo Sahilo, Zuber Altayeb e Álvaro Lugier Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.